Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, temos um conjunto de textos que, bem, apesar de curtos, são de uma densidade impressionante.
Olá, sim, são mesmo. O título que os agrupa é O Caminho da Conversão e Partilha. E eles começam logo com uma pergunta muito direta.
Muito direta. Atiram-nos logo de início uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, desarma-nos. E nós? Que devemos fazer?
É uma pergunta que nunca perde a validade, não é? E o interessante nestas fontes é que a resposta foge das generalidades.
Exato.
Elas dizem que preparar o caminho para um momento espiritual importante não é tipo ficar à espera. É preciso mudar, de verdade, coisas bem concretas no nosso dia-a-dia.
Exatamente. A missão que temos pela frente é tentar perceber como é que essa mudança acontece. Na prática. E o que me saltou logo à vista foi que não há aqui respostas vagas ou poéticas.
Não, nada disso.
Pelo contrário, parece um roteiro muito direto que nos obriga a olhar para os nossos limites, para o nosso egoísmo e para uma palavra que aparece com força, o nosso comodismo.
O comodismo é quase um desafio a sair da nossa zona de conforto, não é?
Sem dúvida.
E o que é fascinante para mim é a forma como os textos ligam esta transformação pessoal a ações muito práticas e, mais importante ainda, à fonte de energia que a torna possível.
Certo.
Acho que a nossa conversa hoje pode seguir três grandes eixos que as fontes nos dão. Primeiro, que ações são essas? Segundo, de onde vem a força para as pôr em prática?
E o terceiro?
E terceiro, que atitudes nos ajudam a viver tudo isto no cotidiano?
Perfeito. Então vamos a isso. Voltando à pergunta central, e nós, que devemos fazer? A fonte principal que temos, o Evangelho, não foge à questão e aponta para uma mudança em três áreas muito específicas.
E é aqui que a coisa fica mesmo interessante.
Fica, não fica. Porque não são conselhos abstratos. O primeiro pilar é um apelo a sair do egoísmo e a aprender a partilhar. O texto diz que este é o primeiro passo para abanar o tal comodismo.
E é um primeiro passo crucial porque define o sentido de todo o movimento. A mudança começa de dentro para fora com uma quebra da nossa tendência de colocar o eu no centro de tudo. A partir do momento em que se dá esse passo, os outros dois fluem com uma certa lógica.
Sim, porque o segundo pilar já é um movimento para o exterior. O texto fala em quebrar os esquemas de exploração e de moralidade, agindo com justiça.
Exato. Isto já não é só sobre o que eu tenho no meu bolso e posso partilhar. É sobre como as minhas escolhas e ações afetam os outros, as estruturas à minha volta. Pois pensemos no que consumimos, nas condições em que foi produzido, é um apelo a uma honestidade que vai muito para além do pessoal.
É a passagem do eu para o nós, para
só.
A comunidade.
E o terceiro pilar sobe ainda mais a parada.
E sobe mesmo. O terceiro pilar fala em renunciar à violência e à prepotência. E depois usa uma expressão que me marcou. Respeitar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos.
Essa expressão é fortíssima.
Não é respeitar quando dá jeito ou respeitar quem pensa como nós. É absolutamente. Isso parece um ideal quase. Impossível de atingir no mundo de hoje com tanta polarização.
Pois.
Como é que os textos lidam com a nossa falha? Com o facto que, inevitavelmente, vamos tropeçar neste caminho?
Essa é uma pergunta excelente, porque toca no coração da questão. O que é fascinante é a interligação. Não são três regras separadas.
É um caminho.
Certo. Começa na mudança de mentalidade, ou seja, deixar o egoísmo que se torna visível na partilha. Essa partilha leva a uma exigência de justiça mais ampla. E tudo isto tem como base esse princípio, inegociável, o respeito absoluto.
Ok.
Sobre a dificuldade, o texto dá uma pista fundamental. Diz que o cristão é batizado no Espírito.
O que é que isso quer dizer em termos práticos?
Significa que esta pessoa recebeu de Deus uma vida nova, uma nova forma de ser e de ver o mundo. Portanto, estas ações não são um código de conduta que temos de seguir sozinhos, com a nossa força de vontade.
Entendo.
São a consequência natural de viver a partir dessa nova realidade. A transformação não é tanto um esforço sobre-humano para alcançar um ideal.
Mas sim
a expressão de uma nova identidade que já nos foi dada. É como aprender uma nova língua. No início é um esforço, mas com o tempo começamos a pensar e a sonhar nessa língua. Aqui, a ideia é começar a viver a partir dessa nova identidade.
Ok. Essa ideia de uma vida nova ajuda a enquadrar. Mas mesmo assim, a lista de exigências é longa. Partilhar, agir com justiça, respeito absoluto, sinceramente, parece esgotante.
É exigente, sim.
O que me leva a perguntar, de onde é que uma pessoa tira energia para viver assim no mundo real, no dia-a-dia?
E essa é a transição perfeita para o segundo ponto. É aqui que outra das fontes a que o texto chama primeira leitura nos dá a chave. Ela coloca o amor de Deus como o motor de todo o processo.
Espera, antes de continuar. Quando se fala em primeira leitura ou evangelho, para quem não está tão familiarizado com a estrutura destes textos, como é que estas diferentes fontes se complementam?
Ótima pergunta. Basicamente, são diferentes partes de uma coleção de textos que são lidos em conjunto, muitas vezes em celebrações religiosas. O evangelho foca-se na vida e nos ensinamentos de Jesus.
Ok.
A primeira leitura vem geralmente do Antigo Testamento e oferece um contexto histórico e temático. E a segunda leitura vem das cartas dos apóstolos e oferece conselhos mais práticos para a vida da comunidade.
E juntas criam um diálogo.
Exatamente. Oferecem diferentes perspectivas sobre o mesmo tema central. E neste caso, o tema é a preparação e a mudança de vida.
Entendido. Então, a primeira leitura diz que a força vem do amor de Deus. A nossa tendência seria pensar ao contrário. Não é?
Completamente.
Que primeiro temos de nos esforçar, de nos transformar, e só depois, se formos bem-sucedidos, é que recebemos esse amor como uma espécie de recompensa.
Exato. Mas o texto vira essa lógica de cabeça para baixo. Diz algo lindíssimo, que Deus nos espera no início, no meio e no fim desse caminho de conversão. O amor de Deus não é o prémio na meta, é a água e a energia que nos são dadas durante toda a corrida. A fonte diz que este amor não só perdoa as nossas falhas, como também é o que provoca a nossa vontade de mudar. É ele que nos transforma e renova.
Espere um pouco. Isso vira completamente a lógica a que estamos habituados. Normalmente pensamos, tenho de me esforçar para merecer algo.
Certo, a lógica do mérito.
Mas o que o texto está a dizer é que o prémio, o amor, é-nos dado no início da corrida, como combustível. É isso.
É precisamente isso. A lógica humana, muito marcada pela nossa cultura de desempenho, é vou portar-me bem para ser amado. A lógica que o texto apresenta é porque sou amado de forma incondicional, encontro em mim a força e a inspiração para viver de uma forma nova.
Esta perspectiva muda tudo.
Muda. Tira-nos dos ombros o peso esmagador de termos de ser perfeitos sozinhos e substitui-o pela energia libertadora que vem de uma relação de confiança.
E isso faz a ponte para o convite à alegria, que as fontes também mencionam.
Exato. Se a mudança dependesse só do nosso esforço, o sentimento principal seria provavelmente a ansiedade, o medo de falhar. Mas se a força motriz é um amor que nos aceita desde o início com as nossas falhas, então a atitude fundamental pode ser de alegria.
Sem dúvida. A fonte explica que essa alegria nasce da consciência de que Deus está no meio de nós. E mais, que Ele insiste em fazer caminho connosco.
A alegria de que se fala aqui não é a ausência de problemas.
Claro.
Mas sim a certeza de que não estamos sozinhos neste processo de transformação. A alegria não vem da nossa perfeição, mas da fidelidade desse amor que nos acompanha e nos puxa para a frente.
Ok, o quadro está a ficar mais completo. Vimos o quê, os três pilares da partilha, justiça e respeito.
E vimos o porquê. A força que vem desse amor que é ponto de partida e não de chegada.
Exato.
Agora falta o como. Se essa alegria é a base, como é que isso se traduz em atitudes práticas? Como é que aterramos isto tudo no nosso cotidiano?
É aí que entra a segunda leitura de que falávamos. Ela foca-se precisamente nas atitudes que devem marcar o dia-a-dia de quem quer acolher esta mudança. E apresentas de forma muito direta. Alegria, bondade e oração.
Alegria, bondade e oração.
E se pensarmos bem, estas três atitudes são a manifestação visível de tudo o que estivemos a discutir.
Vamos analisá-las uma a uma. A alegria. Já falámos dela, mas aqui parece surgir como uma escolha, uma atitude a cultivar.
Exato. E à luz do que vimos, percebemos que não se trata de um otimismo forçado ou de fingir que está tudo bem. É uma consequência daquela certeza do amor que insiste em caminhar connosco. A alegria, neste contexto, é um ato de confiança. É a tranquilidade de quem sabe que o sucesso desta operação de mudança de vida não depende exclusivamente da sua própria força. É uma alegria que nasce da gratidão e não do desempenho.
O que se sente por dentro e o que se faz por fora.
Perfeitamente. A bondade é, no fundo, a tradução dos grandes pilares partilha, justiça, respeito para as pequenas interações do dia-a-dia.
Para o concreto.
Sim. para o concreto. Não estamos a falar de gestos heroicos. A bondade que o texto fala pode ser algo tão simples como ter paciência no trânsito quando alguém nos corta à frente. Ou...
ouvir genuinamente um colega de trabalho em vez de estarmos já a pensar na nossa resposta.
Exatamente isso. Ou ceder o nosso lugar. A bondade é a forma como o grande projeto de transformação aterra na realidade concreta e imediata. É a prova de que a conversão não é só uma ideia bonita, mas um modo de vida.
E por último, a terceira atitude, a oração. Para muitas pessoas, oração pode ser uma palavra intimidante ou associada a rituais complexos. O que significa aqui, neste contexto tão prático?
A oração aqui é o canal de comunicação. É o que nos mantém, por assim dizer, ligados à tomada.
Gostei da imagem.
Se a força motriz para tudo isto é o amor de Deus, a oração é um momento em que paramos para nos tornarmos conscientes dessa energia e nos abrirmos a ela. É o espaço para o diálogo, para a escuta, para sermos honestos sobre as nossas dificuldades e para pedirmos a força para continuar.
Certo.
Sem essa ligação, todo este projeto de transformação corre o risco de se tornar apenas mais um plano de autoajuda, pesado e provavelmente destinado ao fracasso por exaustão. A oração garante que o processo se mantém alimentado pela sua verdadeira fonte.
O que me parece claro, depois de juntarmos as peças, é que estas três atitudes, alegria, bondade e oração, não são uma lista de tarefas para cumprir para ser aprovado.
De todo.
São antes os sinais visíveis, quase como os indicadores no painel de um carro, de que a transformação interior está a acontecer. Quando a alegria que vem da confiança, a bondade nos pequenos gestos e uma vida de diálogo com essa fonte de amor estão presentes, é sinal de que a pessoa está a responder ativamente àquele convite para mudar.
São os frutos.
São os frutos que mostram que a árvore está saudável e bem ligada às suas raízes.
Então, para resumirmos a nossa conversa, a resposta àquela pergunta inicial, o que devemos fazer, é surpreendentemente concreta.
É, sim. Trata-se de uma mudança real, baseada em três eixos muito práticos. A partilha contra o egoísmo, a justiça contra a exploração e o respeito absoluto pela dignidade do outro contra qualquer forma de violência.
Uma mudança que, por ser tão exigente, não depende só da nossa força de vontade. Pelo contrário, é posta em movimento e sustentada por uma força maior, o amor de Deus, que não nos espera na meta, mas que corre ao nosso lado desde o início.
E é precisamente por ser impulsionada por esse amor, e não pelo medo ou pela obrigação, que esta viagem se pode tornar um caminho de alegria.
Sim.
Uma alegria que se manifesta na bondade do dia-a-dia e que se alimenta e se sustenta através da oração.
Exato. A grande conclusão a que as fontes nos levam é que preparar-se para o encontro com o divino não é um ato passivo de espera. É uma participação ativa e dinâmica na nossa própria renovação.
Uma renovação que se vê, então?
Uma renovação que se vê na forma como tratamos os outros e em como nos mantemos ligados à fonte de toda a vida.
E isto deixa-nos com um pensamento final para ponderar. A fonte diz, de forma muito bonita, que Deus, apesar das nossas falhas e resistências, insiste em fazer caminho connosco.
O que nos leva a uma última questão, talvez a mais importante de todas. Se a insistência vem do lado divino, se o convite é constante, que tipo de resposta estamos nós a dar? É uma resposta de resistência, agarrados ao nosso comodismo? É uma resposta de aceitação passiva, do tipo ouvi, mas não faço nada? Ou é uma resposta de colaboração ativa e alegre na nossa própria transformação, escolhendo a alegria, praticando a bondade e mantendo esse canal de comunicação aberto?
Fica a reflexão.
A insistência está lá. A nossa resposta é o que define o caminho que percorremos.